Lição 9. A grandeza do servo. Texto base. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Objetivo. Compreender a noção de grandeza de Jesus por meio de sua atitude de serviço e de sacrifício, e aplicar sua ética de humildade ao contexto contemporâneo para resistir às pressões culturais por sua glória e por seu poder. Introdução. O mundo em que Jesus viveu, o primeiro século de nossa era, valorizava poder, glória e grandeza humanas. Roma, que dominava as nações do mundo da época, buscava a grandeza e a glória das conquistas militares e do domínio político sobre os povos. Não distantes estavam os judeus, que aguardavam um Messias guerreiro que, em sua grandeza, restaurasse a antiga glória do reino de Israel. Se alguém pensasse que nosso mundo destoa daquele do primeiro século, estaria enganado. A atual busca por poder, conquistas, prestígios e status e a valorização de celebridades e famosos são equivalentes à busca por grandeza do mundo antigo. Como veremos neste estudo, a grandeza não é apresentada por Jesus nos moldes convencionais de poder e glória humanas, mas é redefinida por seu ato de supremo serviço.
Com os olhos no Evangelho, o trecho que estudaremos se insere em uma narrativa maior, que descreve a subida de Jesus para Jerusalém e para seu derradeiro destino. Marcos 10, 32-34. Paradoxalmente, como veremos a seguir, quanto mais próximo o Senhor estava da cruz, mais distantes seus discípulos estavam do correto entendimento acerca da grandeza de seu serviço sacrificial, e mais urgente se fazia corrigir tais incompreensões. 1. Expectativas equivocadas. Jerusalém, Sião, ocupava um lugar central nas expectativas messiânicas do judaísmo do primeiro século. Ali estava o templo, símbolo da presença de Deus. Aquela era considerada a cidade de Davi e de sua dinastia, lugar de seu trono. Por isso, era vista como o centro do cumprimento das promessas divinas feitas a Israel acerca do Messias. Salmos 2, 6. Isaías 2, 2 e 4. Zacarias 8, 3. Ao seguirem Jesus para lá, os discípulos pareciam esperar que ele liderasse alguma insurgência e recuperasse dos romanos o poder e o controle da cidade, assentando-se no trono de Davi como Messias prometido. Talvez fosse com essa esperança que Tiago e João, filhos de Zebedeu, lhe pediram: "Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda." Marcos 10, 37. Para eles, na tua glória significava quando assentares no teu trono. E nesse cenário, quem estivesse à direita e à esquerda seria como um primeiro ministro e um chefe de gabinete. Nas antigas cortes reais, as pessoas escolhidas para se sentarem nessas posições perto do rei eram as mais poderosas do reino. Os dois discípulos pedem posições equivalentes às de chefes na corte de Jesus. Nem imaginavam que dentro em breve bandidos ocupariam uma cruz, um à direita e outro à esquerda do Messias. Marcos 15, 27. Os outros discípulos não desejavam nada menos que isso, razão pela qual se enraiveceram com Tiago e João. Marcos 15, 41. Essa incompreensão dos discípulos parece injustificável quando se considera que, por três vezes, Jesus lhes revelou que não era um trono que o aguardava em Jerusalém, mas uma cruz. No entanto, esta não seria o fim, pois ele ressuscitaria. Marcos 8, 31, 9, 31 e 10, 33 e 34.
2. Genuína grandeza. Enquanto os discípulos pediam tronos, Jesus falava sobre sofrimento, usando os termos cálice e batismo, como metáforas para a sua iminente provação. Marcos 10, 38. O cálice significa que Jesus, justo e inocente, beberia toda a ira e todos os julgamentos justos de Deus sobre o pecado em lugar dos pecadores. Salmos 75:8 e Isaías 51:17. O batismo, por sua vez, é usado no sentido tradicional de uma experiência avassaladora, uma imersão na dor humana. Por um lado, ninguém mais receberia esse cálice ou esse batismo, pois a morte de Jesus, sendo salvífica, é singular. Por outro lado, os discípulos compartilhariam das provações de seu mestre, já que teriam seus próprios sofrimentos por ele. Marcos 13:9-13, 2 Coríntios 1:5-7, Filipenses 1:29-30, 3:10-11, Colossenses 1:24, 2 Timóteo 2:11-12, 1 Pedro 4:12-13. Ensinar isso naquele momento corrigia as expectativas dos discípulos. Eles esperavam ser servidos como autoridades, enquanto Jesus agia como servo. Esperavam a glória, embora Jesus aguardasse a humilhação da cruz. Os discípulos se preparavam para a ascensão do Rei, enquanto Jesus descia ao vale de dor. Pensavam em si mesmos, e Jesus pensava nos outros. Se o mundo valoriza privilégios, posição, autoridade e poder, Jesus dizia que não seria assim entre seus discípulos. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. Marcos 10:43-44. Jesus revelava que a verdadeira grandeza não se encontra no domínio sobre os outros, mas no serviço a eles. Não no controle, mas na abnegação e na autodoação. Essa é, sem dúvidas, uma ética revolucionária que vira de cabeça para baixo os valores das sociedades humanas, fazendo com que o pequeno seja grande. Ou seja, a genuína grandeza não pertence ao que domina, mas ao que serve. Isso abala os paradigmas e as categorias com que estamos acostumados.
3. O servo sofredor. A redefinição da noção de grandeza feita por Jesus se baseia não apenas no ensino, mas, antes de tudo, em sua própria atitude e seu supremo exemplo de serviço. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Isso é mais notável quando se sabe quem ele de fato era, o rei que se fez servo. Ao dizer que não veio para ser servido, Jesus assume que tinha todo o direito de ser honrado e servido, embora não exercesse tal privilégio. Sua grandeza também se expressa em seu ato deliberado de assumir como cerne de sua vocação o papel do servo sofredor de Isaías. Isaías 43, 10 ao 12, fazendo da cruz o maior ato de serviço que o mundo já viu. A cruz pode ser assim entendida porque é sacrificial antes de tudo. Jesus chama sua morte de resgate, grego litrum, que significa libertar um escravo ou prisioneiro pagando o preço de sua dívida. Sua morte também foi o maior ato de serviço porque foi vicária, não apenas para as pessoas, mas por elas, em lugar delas. Ao dar sua vida, o servo pagou em nosso lugar o preço e a dívida de nossos pecados. Romanos 3:21-26, 4:25-5:6, Tito 2:14, Hebreus 1:3-9:12, 1 Pedro 1:18. Nas palavras de Keller, a dívida tinha que ser paga, mas Deus, em Jesus, foi tão incrivelmente amoroso que se dispôs a morrer a fim de pagá-la ele mesmo. Por fim, a morte de Jesus é o maior ato de serviço já visto, porque seu alcance é universal. Embora nem todos aceitem os benefícios desse ato sacrificial, ele foi feito para todos. A palavra muitos, grego poloi, é usada no sentido de todos. Sem dúvida, nenhum ato de serviço na história se assemelha ao de Jesus no custo pago, na autodoação exigida ou mesmo na abrangência de seus benefícios. E foi assim que a cruz,
símbolo de humilhação e derrota, tornou-se palco da maior manifestação de grandeza e glória de Jesus, o Rei que veio para servir. E é também por isso que a cruz de Cristo é o paradigma, ou o padrão, de grandeza pelo serviço solidário ao outro, pelo qual seus seguidores devem viver.
Pergunta 1. Leia Marcos 8:31, 9:31, 10:33 e 34, 10:37, o item 1, e responda. O que os pedidos de Tiago e João revelam sobre as expectativas dos discípulos e como isso demonstra sua incompreensão sobre Jesus e sua missão? Pergunta 2. Com que sentido Jesus falou sobre o cálice e o batismo aos seus discípulos? Qual o grande ensino de Marcos 10, 43 e 44 sobre a genuína grandeza? Baseie-se no item 2. Pergunta 3. Após ler Marcos 10, 45 e o item 3, responda. Como a atitude e a identidade de Jesus redefinem a noção de grandeza? Pergunta 4. Por que a cruz é o maior ato de serviço que o mundo já viu e o paradigma de vida para os cristãos? Baseie-se no item 3.
Com os olhos na vida. Primeira lição. Precisamos rever nosso conceito de grandeza. Nossa cultura é marcada pela busca por ostentação, opulência, status, pompa repleta de celebridades e famosos glamurosos. Nessa cultura, a igreja corre o risco de buscar a glória efêmera deste mundo, como Tiago e João. Aliás, muitos valorizam hoje igrejas ricas, de estruturas suntuosas, com líderes que são verdadeiras celebridades televisivas, com suas bandas famosas. Todavia, a grandeza da comunidade daqueles que servem a Jesus deve se expressar na humildade e no serviço às pessoas. Fama e sucesso são glórias deste mundo. A grandeza da igreja consiste em servir como Jesus, dando comida a quem tem fome, libertando oprimidos, restaurando vidas, fazendo o bem a todos. Seu objetivo não é ficar rica, mas gastar-se em serviço às pessoas. Pergunta 5. Por que a igreja deve resistir à busca por status e ostentação e como podemos viver servindo as pessoas? Dê exemplos práticos. Segunda lição. Precisamos rever nosso conceito de liderança. Jesus ensinou que a verdadeira liderança não se manifesta na busca por poder, mas na disposição de servir com humildade às pessoas. A igreja jamais deve ser marcada por brigas por posição ou status, hierarquias opressoras, abuso de poder. Dos pastores aos membros, o paradigma deve ser o que Jesus nos mostrou: o grande é aquele que serve. Jesus subverteu os padrões do mundo, que valoriza poder, status e controle. Assim, os cristãos são desafiados a resistir às tendências culturais que exaltem o individualismo e o autoritarismo, demonstrando uma postura contracultural de humildade, generosidade e amor. É preciso ser uma comunidade focada em cuidar, ajudar, abençoar pessoas, não em usá-las para projetos de líderes autocentrados. Pergunta 6. Por que e como a igreja deve refletir a liderança de Jesus, demonstrando humildade e serviço em vez de buscar status ou poder? Desafio da semana. Seu desafio para esta semana será dividido em 3 partes. Primeira, reflita sobre áreas de sua vida em que você busca reconhecimento, poder ou prestígio, ao invés de se preocupar genuinamente com os que o cercam, e pergunte-se: isso está alinhado com o modelo de serviço de Jesus? Segunda parte. Identifique uma forma prática de servir pessoas, de seu convívio. Pode ser ajudar alguém financeira, emocional ou espiritualmente. Pode ser apoiar um colega de trabalho, alguém da igreja, de sua família ou da vizinhança. Terceira parte. Mobilize sua igreja a ações práticas como distribuição de alimentos, apoio a famílias carentes ou visitas a hospitais, e ore pedindo a Deus que transforme suas perspectivas sobre grandeza e serviço.